Nesta terça-feira, o programa Temática recebeu o delegado da Polícia Civil de Vacaria, Anderson Silveira de Lima, e um instrutor de armamento e tiro credenciado junto à Polícia Federal e o Exército Brasileiro, Eduardo Canci, para debater o assunto dos novos decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. A posse de armas é permitida para o cidadão comum no Brasil, mas é preciso seguir algumas regras para a comercialização e registro do armamento, conforme explica o delegado Anderson Silveira de Lima.
Falando de história, até 1997, quase que sem regulamentação em relação à posse e porte de armas de fogo. Havia apenas uma previsão na Lei de Contravenções Penais, que previa uma contravenção para porte de arma de fogo, né? E aí, a partir do ano de 1997, com a edição da Lei 9455 de 97, se regulamentou, primeiramente, o posse e porte de armas de fogo, de forma bem menos rígida do que o atual Estatuto do Desarmamento, que é de 2006, né? A Lei 10.826 de 2006. Veio a regulamentar aí de forma mais rígida posse e porte de armas de fogo, restringindo bastante, né? Naquele primeiro momento, quando essa lei, o Estatuto do Desarmamento, foi editada, a intenção do governo foi restringir ao máximo e dificultar bastante com que as pessoas pudessem ter, de forma, mesmo que de forma legalizada, armas de fogo, né? E no último governo, no atual governo, digo, do presidente Bolsonaro, há uma certa abrandamento nas normas e possibilidade, então, de facilitação no acesso e na posse e na aquisição de armas de fogo, né? Temos agora uma série de exigências para que a pessoa possa comprar, possa adquirir e possa portar uma arma de fogo, mas a tendência, desde esse último governo, é o abrandamento dessas exigências.
Anderson ainda destaca que, com os novos decretos do governo federal, houve nova permissão de armas de fogo com calibres maiores que 38 para civis.
Temos, a partir aí de algumas decretos aí expedidos pelo governo federal, uma nova definição do que se trata de armas de fogo de uso permitido e restrito, né? Até bem pouco tempo atrás, cerca de 2 anos atrás, somente era permitido até calibre 380 e 38, eram considerados calibres permitidos, que seriam possíveis para civis, né? A partir de novos decretos aí expedidos há cerca de um ano e pouco atrás, houve um aumento desse leque aí de calibres permitidos, incluindo alguns fuzis, incluindo armas de calibre mais pesado, como 357, como 40, como 44, né? Claro que tudo isso, desde que a pessoa preencha uma série de requisitos legais, desde que a pessoa passe por testes de tiro, passe por exame psicotécnico, né? Então, se a pessoa estiver habilitada, é possibilitado agora a posse e aquisição e o porte de armas de fogo de um calibre maior.
Um instrutor de armamento e tiro, Eduardo Canci, explica a diferença entre porte e posse de arma de fogo.
Na verdade, são várias portarias, juntamente com os decretos, principalmente permitindo, então, ao CAC, aí, o colecionador, atirador e caçador, portar uma arma sempre que ele tiver em deslocamento para atividades de caça ou de tiro esportivo, uma arma curta, revólver ou pistola, a pronto uso. Só lembrando que as armas longas não são consideradas armas de porte, então devem ser transportadas desmuniciadas. A posse ela continua com os mesmos requisitos, porém se modificou a quantidade de armas e os calibres, como o delegado Anderson falou. Hoje a possibilidade do civil a posse e portar uma arma, por exemplo, de ponto .40, 9mm, 45, que antes era uso restrito, apenas cabendo a Polícia Federal e as polícias e forças armadas. Na verdade, praticamente continuam as mesmas exigências. Até algumas foram aumentadas, por exemplo, como a exigência de ter um cofre ou local com cadeado em casa para quem tem criança pequena. Então, são um dos requisitos que foram aumentados até. Justamente visando garantir a segurança, né, do acervo, que crianças não possam alcançar. Então, os principais são ocupação lícita, residência certa, exame psicológico, exame de tiro, não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Existem algumas uns outros também que não são tão relevantes, mas esses são os principais que hoje são necessários. Tá? É importante aí que o teste psicológico ele deve ser anterior ao teste de tiro, justamente para garantir que a pessoa não tenha nenhum problema mental quando vai adquirir uma arma de fogo. Na verdade, a posse são dois órgãos distintos. Isso, SINARME e SIGMA. SINARME é gerenciado pela Polícia Federal, SIGMA pelo Exército Brasileiro. Então, SIGMA cuida da parte do CAC, colecionador, atirador e caçador. Esse sim tem que ser sócio num clube, e mais um requisito importante, esqueci de falar, tem que ter no mínimo 25 anos de idade. Já o SINARME, eu não preciso ser sócio num clube de tiro. Eu posso ter a posse ou o porte, eventualmente um porte de arma, mas eu não preciso ser sócio de um clube. Só eu não vou conseguir deslocar com essa arma, não vou ter uma guia específica, como é o caso dos CACs, que tem uma guia específica para poder transitar com a sua arma para locais de treinamento, competição, locais de caça autorizada. Aí uma arma para defesa pessoal, SINARME, Polícia Federal daí. Justamente visando o quê? Garantir a segurança pessoal.
Segundo o delegado Anderson, após o último decreto, foi observado um aumento na procura de pessoas para registrar suas armas. E ele ainda reafirma que para o cidadão conseguir ter um registro, ele tem que passar por uma série de requisitos e exames.
O que se percebe é que a partir da facilitação aí, a partir desses decretos, apesar de continuar havendo uma grande quantidade de requisitos para as pessoas poderem adquirir as armas de fogo e ter em posse ou porte as armas de fogo, há uma procura significativa de armas a partir de pessoas aí que cumprem todos esses requisitos. Pessoas que, como o Dr. Eduardo falou, têm que se submeter a vários testes, têm que ser pessoas com a ficha absolutamente limpa, não podem ter antecedentes criminais, pessoas que se associam primeiramente a um clube de tiro, né? Primeira coisa é se associar ao clube de tiro. É o primeiro passo, né? Porque a finalidade de a pessoa ter uma arma é para ser ou caçador, ou colecionador, ou atirador, né? O atirador é a pessoa que se dirige ao clube de tiro, vai participar de campeonatos, competições, gosta daquele esporte e pratica o tiro como forma de, muitas vezes, de um hobby, né?
Durante a entrevista, o delegado ainda ressaltou que as pessoas devem estar atentas à diferença entre posse e porte de arma de fogo para evitar transtornos.
Exatamente, se a pessoa tem simplesmente o registro da arma de fogo que o autoriza a permanecer com a arma dentro de sua residência ou nas dependências desta, a pessoa não pode deixar aquele local de posse da arma de fogo. Ou seja, se a pessoa mora lá no interior e ela tem o registro de arma de fogo e ela tem a posse lícita daquela arma dentro da sua propriedade, ou seja, dentro da casa lá no interior, ou dentro da área territorial do seu sítio lá, por exemplo, né, a pessoa pode estar com aquela arma dentro daquele limite. Se sair para a estrada, no momento que coloca o pé na estrada, ela já está infringindo o Estatuto do Desarmamento, já está passível de abordagem policial e prisão em flagrante. Né? Essa posse da Polícia Federal, através do registro a que se referiu o Dr. Eduardo, autoriza a posse da arma de fogo meramente dentro da residência da pessoa ou de sua dependência. No caso do interior, toda a área da propriedade rural, no caso da cidade, dentro do muro de sua casa, dentro da sua propriedade. Ou seja, no interior da sua casa ou dentro do muro do seu pátio.
Este o delegado da Polícia Civil de Vacaria, Anderson Silveira de Lima. Letícia Cunha para a tua Rádio Fátima.